Estado Geral, com Diogo Schelp.
Hora de análise política aqui no Jornal Eldorado. Diogo, bom dia.
Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia a todos.
Bom dia.
Bom, Diogo, a gente está aqui com o primeiro indiciamento, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso aí da fraude nos cartões de vacina. E caso curioso, né, porque começou ali com um negacionismo, né, de não querer tomar vacina e foi para falsificação. A partir dessa descoberta, a Polícia Federal foi puxando um monte de coisa ali, veio a questão das joias lá na Arábia Saudita, tentativa de golpe, enfim, muita coisa foi puxada a partir dessa questão da vacina e principalmente da delação do Mauro Cid.
É verdade, Raíssa, e muita gente lembra também que a presidência da República, no tempo de Bolsonaro, colocou sigilo sobre o cartão de vacinação do presidente Bolsonaro, não é? Para que as pessoas não soubessem se ele de fato havia se vacinado ou não, apesar dele publicamente dizer que não tinha se vacinado. No depoimento que foi fruto do acordo de delação com a Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, ele disse que o ex-presidente deu a ele a ordem para falsificar o próprio certificado de vacinação e o de sua filha. Essa acusação é central para que Bolsonaro possa ser indiciado, como foi essa semana, né? E vale a pena recapitular o que vem a partir de agora. O ministro do STF, Alexandre Moraes, ele recebeu o relatório de indiciamento, remeteu à Procuradoria-Geral da República, que agora vai analisar se há elementos suficientes para pedir a denúncia dos acusados, inclusive Bolsonaro. A PGR tem um novo chefe, que é o Paulo Gonet, tem tudo para ser menos condescendente com Bolsonaro do que foi o seu antecessor, Augusto Aras. O Aras nunca levou adiante qualquer ação para tornar Bolsonaro réu. E o STF, depois, vai decidir, com base no entendimento da PGR, se torna Bolsonaro réu e os outros indiciados também, pelo caso dos certificados falsos de vacinação contra a Covid-19. E aí começa uma nova fase de coleta de provas, podem até serem feitas novas diligências, e dificilmente isso tudo vai ter uma conclusão até o fim do ano. As provas elencadas pela PF até aqui, elas não deixam dúvidas de que a falsificação dos cartões de vacinação aconteceu. São muitas provas. Por exemplo, o fato de que as datas não batem com a agenda de Bolsonaro, por exemplo, porque ele não estava em Duque de Caxias, a cidade onde as doses foram registradas no dia da primeira dose. Também o fato de que a vacina supostamente aplicada na época era proibida para menores, como era o caso da filha de Bolsonaro. O fato de que os registros no sistema do SUS foram feitos meses depois da suposta vacinação, sendo que a praxe era fazer isso em no máximo 10 dias, o fato de que as doses foram inseridas no sistema do SUS e que logo depois da impressão do certificado elas foram apagadas, esses registros foram apagados, o fato também de que a impressão dos certificados foi feita por Mauro Cid com um computador e uma impressora do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente, e também porque o próprio Bolsonaro admitiu em depoimento que não tomou vacina contra a Covid, como, aliás, sempre disse publicamente. Que houve o crime, então, de falsificação, não há dúvida. A questão mais sensível do indiciamento feito pela PF é provar que Bolsonaro sabia da falsificação e que partiu dele a ordem para que Mauro Cid a fizesse em seu proveito. Então, Mauro Cid contou que ele primeiro falsificou o certificado para si e depois para sua família. E que Bolsonaro, ao saber que ele tinha conseguido, né, um meio ali de obter esse certificado falso, pediu que fizesse também para ele e para a filha. Isso é o que o Mauro Cid diz. Mas, por enquanto, o que se tem é a palavra de Mauro Cid e a inferência feita pela PF de que Bolsonaro era o beneficiado direto da falsificação e que, portanto, era preciso ter autorização dele ou mesmo a ordem dele para que isso fosse feito por Mauro Cid, que era seu homem de confiança. Há um pequeno elemento corrobora com essa tese, que é o fato de que em dezembro de 2022 houve uma alteração cadastral no ConectSUS de Bolsonaro. A conta dos dados de saúde de Bolsonaro passou a ficar vinculada ao assessor Marcelo Câmara, que foi quem viajou com Bolsonaro para os Estados Unidos no fim daquele ano. E isso aconteceu, conforme disse o próprio Bolsonaro em depoimento, porque o Mauro Cid deixaria sua assessoria. Então, no entendimento da PF, essa é a prova e confirma que Bolsonaro sabia o que estava sendo feito em seu nome no sistema do SUS pelos assessores, né? Até porque o principal motivo para a emissão do certificado de vacina seria poder viajar aos Estados Unidos e cumprir as ordens sanitárias daquele país. A defesa de Bolsonaro nega que ele soubesse dos certificados falsos e tem afirmado que, como presidente, quando ele viajou aos Estados Unidos, não precisava apresentar comprovante de vacinação. Mas o argumento contrário é que o plano era justamente estar preparado para ficar bastante tempo nos Estados Unidos, aguardando o desenrolar das tramas golpistas no Brasil. E isso é o que a PF entende. E o comprovante de vacinação, né, ele poderia ser necessário para muitas coisas, tanto para permanecer no país ou até mesmo para entrar em estabelecimentos comerciais. A PF, inclusive, aguarda a informação que solicitou para o governo americano para saber se o Bolsonaro chegou a apresentar os certificados falsos nos Estados Unidos. Se a resposta for positiva, a questão estará resolvida. E aí eu queria lembrar aqui, Raíssa e Carol, aquele episódio, né, de 2021, quando o Bolsonaro foi a Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU. Ele não precisou apresentar o certificado de vacinação para entrar no país, porque, por causa da imunidade com o presidente, mas não conseguiu entrar em restaurantes, né, e outros lugares fechados, porque a lei local exigia o comprovante. Então houve até aquela foto famosa dele, rodeado de alguns ministros, comendo pizza de um food truck na rua, né, comendo na calçada ali com a fatia de pizza na mão. E o Bolsonaro usou aquele episódio para fazer o deboche da obrigação da vacinação, é claro. Mas esse é o ponto que a defesa de Bolsonaro vai tentar explorar, de que a acusação de que ele sabia ou ordenou a falsificação do próprio certificado de vacinação está sustentada apenas e tão somente na palavra de Mauro Cid. Não é? Mas os advogados de Bolsonaro não vão fazer isso jogando nas costas do Mauro Cid, tentando culpar ou batendo de frente com ele. Isso porque há, claro, as outras duas investigações que afetam o presidente, que dependem dos depoimentos de Mauro Cid, que pode ou não entregar tudo o que sabe. São os casos das joias sauditas e da tentativa frustrada de golpe de Estado.
Chep, falando um pouquinho sobre as articulações do governo Lula, pensando nessa aproximação com os evangélicos, ontem o governo fechou esse acordo com a bancada evangélica no Congresso sobre a PEC das igrejas, né, aquela que amplia a isenção tributária para templos religiosos. Queria te ouvir sobre o que entrou nessa negociação e o que ainda está por vir, ou que está para ser fechado, especialmente sobre aquela questão envolvendo os pagamentos de pastores, né?
Exatamente, Carol. O fato é que as entidades religiosas elas já têm muitos benefícios tributários no Brasil, né? E o motivo é que existe, né, a proteção da liberdade religiosa, esse princípio na Constituição brasileira. Em 2017, foi até feito um cálculo de que a União renuncia a mais de R$1 bilhão em tributos das igrejas e templos, das diversas religiões que existem no Brasil. Mas nem todos os impostos são isentos. E no governo Bolsonaro, houve uma iniciativa para ampliar a isenção de tributos para as igrejas, tinha a ver justamente com essa questão da remuneração dos pastores. E nessa nova medida, que é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, prevê-se a imunidade tributária a ações assistenciais e a campanhas de arrecadação de entidades ligadas às igrejas, a essas religiões. O governo, então, negociou para que essa isenção seja restrita a arrecadações temporárias, com prazo determinado. Foi uma maneira ali de conter a sangria de recursos, a sangria de tributação. Mas a verdade é que é mais uma grande brecha que favorece as entidades religiosas e as suas organizações beneficentes. E essa discussão que você mencionou sobre a remuneração dos pastores pode ficar para um momento posterior, não é? O governo não tem tentado evitar cravar algo a respeito disso. Isso tudo acontece em um momento em que o governo faz de tudo para aumentar, né, justamente a arrecadação de impostos, e qualquer isenção atrapalha esses planos. E nesse caso, porque o governo cede, porque ele acredita que tem a ganhar com a simpatia, principalmente do campo evangélico, já que essa foi uma PEC defendida pela bancada evangélica no Congresso. Então o governo Lula olha para os índices de popularidade, vê a aprovação do seu governo caindo, vê que a desaprovação ou a reprovação é maior entre os evangélicos, chega a 40% ou 60%, dependendo da pesquisa. Mas eu vejo essa medida como um impacto baixo nessa tentativa de obter popularidade entre os evangélicos, não é? Porque é uma medida que favorece principalmente a cúpula ou a elite das grandes denominações evangélicas. É mais dinheiro que fica no bolso das lideranças e nos caixas das igrejas. Isso, aparentemente, poderia levar a uma atitude mais positiva em relação ao governo, às pregações dos pastores, mas esse é um pressuposto que subestima a opinião das pessoas, né? Parte do princípio de que as pessoas reprova o governo porque o pastor falou, e obviamente que não é assim, né? É até uma atitude arrogante em relação aos evangélicos brasileiros. Então, existe toda uma questão de visão de mundo, de comportamento, de valores, né, que muitas vezes parecem incompatíveis, e é tudo isso que faz, de fato, sentido, além do fato de que os evangélicos, como todos os brasileiros, enfrentam os mesmos problemas financeiros, os mesmos serviços públicos de má qualidade, né? Então, acho que isso faz muito mais sentido, tem muito mais poder ou potencial de aproximar o governo dos evangélicos do que medidas que são de cima para baixo, que aproximam ou favorecem a bancada evangélica, as lideranças evangélicas, mas não necessariamente a base dessas pessoas.
Muito bem. E outro aspecto que a gente trata com você aqui também, tem a ver com pouco essa queda de popularidade do presidente Lula, está ocorrendo uma diplomacia paralela lá em Israel com a visita de dois governadores, Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, e Ronaldo Caiado, de Goiás. E ontem até o governador Ronaldo Caiado pediu desculpas ao presidente Isaac Herzog, presidente de Israel, pela declaração do presidente Lula, que comparou a ofensiva de Israel na faixa de Gaza com as mortes de judeus em massa, né, promovidas por Adolf Hitler. Caiado estava junto lá com Tarcísio de Freitas. A gente vai ouvir o que ele disse.
Peço desculpas em nome do meu povo e de nós brasileiros pelas declarações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ao desconhecer totalmente a história, fez uma comparação a mais desastrosa possível, agredindo o povo judeu. Ao encerrar minhas palavras, agradeço a Vossa Excelência e, se tiver a oportunidade de estar em nosso país, saiba que é uma honra para nós, São Paulo e Goiás, podermos receber com todo o carinho e mostrar também o quanto o povo respeita o povo judeu.
Bom, Diogo, como é que você avalia essa diplomacia paralela?
Pois é, quem escuta as falas do governador Ronaldo Caiado tem a impressão de que ele é um chanceler paralelo, não é? Olha, o Tarcísio e o Ronaldo Caiado, ao se encontrar com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e com o premier Benjamin Netanyahu, eles fazem, sim, uma espécie de diplomacia paralela. E não é algo estranho, aí, inclusive, a história recente brasileira. Nas relações internacionais, estuda-se também a atuação externa de estados e municípios, né, que podem estabelecer vínculos, fechar acordos, defender os interesses das suas populações no campo externo, sem precisar passar pela diplomacia federal. Isso tem o nome de paradiplomacia ou de diplomacia subnacional, né? Então, por exemplo, os estados e grandes municípios podem ter escritórios em outros países para promover investimentos em suas regiões, e isso é feito. Isso justificaria, já por si, a ida de Tarcísio e de Caiado a Israel, mas o verdadeiro motivo, claro, foi outro, foi o de tirar uma casquinha política da crise entre os governos de Israel e do Brasil por causa da declaração do Lula, comparando a ação militar israelense em Gaza à morte de judeus pelos nazistas. E o motivo de ambos terem sido convidados para visitar Israel foi também para que o governo israelense pudesse fazer uma provocação a Lula, expondo aí essa cisão, essa divisão ideológica que existe em relação ao assunto dentro do Brasil. O Caiado foi mais explícito nesse posicionamento, né, como a gente viu na fala dele. O Tarcísio foi mais comedido e não mencionou Lula diretamente, falou sobre uma cooperação do Estado de São Paulo com Israel na agricultura, na inovação, na segurança pública, ou seja, ele tratou de temas comuns dessa chamada para a diplomacia. E a gente pode lembrar também que no governo Bolsonaro, a diplomacia dos entes federativos, Estados e municípios, ganhou força porque a diplomacia do Itamaraty enveredou por um rumo estranho a tradição diplomática brasileira. Então, na COP25 e na COP26, as conferências do clima na Espanha e na Escócia, por exemplo, o negacionismo climático e a omissão do governo Bolsonaro às discussões ambientais fizeram com que os governadores brasileiros tivessem um protagonismo maior nas discussões naqueles eventos, né? E durante a pandemia, muitos governadores tomaram a dianteira para fazer acordos internacionais para importar ou para produzir vacinas contra a COVID-19. No caso dessa visita de Caiado e Tarcísio a Israel, é mais um oportunismo político do que, de fato, uma diplomacia que pode trazer benefícios para os moradores dos seus estados.
Muito bem, está Diogo Schelp com a coluna Estado Geral, que você ouve às segundas, quartas e sextas aqui no Jornal Eldorado. E pode ouvir também a de hoje e todas as demais no nosso site, o radioeldorado.com.br. Tem também lá no portal do Estadão e ainda nas plataformas de áudio. Você pode procurar por Estado Geral, Diogo Schelp, e ter acesso às colunas. Obrigado, Diogo. Até sexta.
Um abraço a todos.